Salve, ouvintes e leitores do Animatrônica! Aqui é Gabriel Cruz, basta dizer o nome três vezes e Beetlejuice aparece.
Aqui é Thiago Zidoto e como bom arquiteto não sei nada de Tim Burton.
E eu sou a Andrea, fã da Alice, e na verdade eu acho que eu sou maluca, você é maluco e aqui todo mundo é maluco.
E aqui é Marco Samoni, e ei crianças, venham ver, algo estranho vai acontecer.
Muito bem, pessoal, estamos aqui pela primeira vez, né, quatro integrantes do blog juntos, né, para falar sobre Tim Burton, esse cineasta que é muitas vezes polêmico, muito famoso e que também trabalhou muito com animação. Então vamos fazer uma pequena retrospectiva de sua carreira relacionada à animação e vamos falar um pouco também de Alice, né, o que devemos esperar dessa nova produção que está chegando aí nos nossos cinemas. Então vamos lá, Tim Burton com vocês. Tim Burton, quem é essa figura, de onde ele surgiu, né? Qual é a formação dele, vamos falando aí.
Bom, ele foi formado na CalArts, que é a prepara animadores para Disney.
E depois que ele terminou a graduação, ele teve algumas aulas com John Lester.
Logo depois entrou como estagiário lá, trabalhou no, como que chama, The Fox and the Round, a raposa e o cão, a raposa e o cachorro.
O cão e a raposa.
Com a raposa.
Teve mais um também que ele trabalhou, não teve?
Foi o The Black Cauldron.
O Caldeirão Mágico?
Caldeirão Mágico. E ele fazia o concept art desses filmes, trabalhava desenhando.
Como é que o Tim Burton, ele chegou a esse trabalho? Qual foi o primeiro curta dele? Por que a animação?
Bem, durante... Quando ele trabalhava na Disney, ele começou a fazer o primeiro curta dele, que é o Vincent.
Tinha 24 anos,
24
né?
Anos.
Primeiro curta dele foi com 24.
O Vincent foi.
Não me sinto mais tão velho agora.
Eu sim.
Ele recebeu...
É a história de um garoto que queria ser Vincent Price.
É uma animação, né? Feita em stop motion.
Cara, eu seja lá qual for o caminho que as pessoas escolham, enfim, tudo mais, eu acho que stop motion é um mundo maravilhoso. E eu acho muito legal que o Tim Burton tenha se apaixonado por esse lado, né?
Uhum.
Sim, até nos filmes que ele... Até nos filmes que a gente vai comentar mais à frente, é impressionante você ver... que tem stop motion, como ele gosta disso, né? E ele é o cara dos efeitos especiais, ele é um cara que faz questão, ele faz muitos efeitos bacanas, mas mesmo assim ele faz questão dessa arte, que é uma arte manual, né? Que é uma arte, é uma coisa artesanal, né? Stop motion é uma animação que dá muito trabalho, né? E é legal você ver o primeiro curta dele, mesmo hoje em dia. Aliás, hoje em dia é pior ainda, né? Quem viu Coraline...
Uhum.
Os caras, eles quiseram ter trabalho, né? Eles optaram por isso.
E é o tipo de animação mais cara também, né? Mais cara que 3D, mais cara que 2D.
Mais cara que 2D?
Aham.
Uhum. Mais cara que 2D, com certeza.
Pra mim, 2D eu tenho como referência a Disney, que gastava fortunas, né? O cara quase faliu fazendo filme.
Vamos dizer que proporcionalmente é mais caro. Você tem que ter um espaço pra grandes cenários, bonecos, mil bonecos, assim, não é só um boneco, são vários bonecos. Né, de várias escalas diferentes, né, você tem que ter uma ficha de animação absurdamente organizada, uhum. Porque se você se perde ali, meu amigo, desculpa, mas pode sentar e chorar. Né.
Eu não sei se é verdade, mas eu vi que o Coraline foi inteiro feito em 3D, né?
O
animatic dele era super complexo.
Isso, o animatic dele como imagem de referência era no 3D, mas o filme em si foi todo stop motion. Até o cabelo do personagem,
uhum.
Stop motion. Mas Vincent, a gente tá falando dele. E, bom, foi um custo... é uma animação de 5 minutos, custou $60 mil. Então, pra vocês terem uma ideia, que não é uma coisa muito baratinha, né? A gente vai botar aí o link pra vocês verem, né? Se terem a chance de ver essa maravilha que é o Vincent.
É fantástico, eu achei muito bom. Uma primeira animação assim é muito bom, pelo menos.
Quem tem um DVD, a edição especial do Stanley Jack, nos extras tem o Vincent pra ver.
Tem no DVD? Aqui lançado aqui no Brasil não.
Eu acho que sim, não tenho certeza.
Eu espero que sim.
O Curta ganhou alguns prêmios em festivais de Chicago e ganhou o prêmio da crítica no Annecy Film Festival da França.
Pô, ganhou no Annecy, cara, mano. Festival de animação do mundo. Show de bola, cara. Não, e é uma coisa interessante, porque... Não, mas é legal falar isso. Bom, o Festival de Annecy, por ser naturalmente um festival na França, né? Eles têm um pouco uma pequena... Como é que eu vou dizer? Uma rixazinha, sabe? Com animações, principalmente se essas animações partem de qualquer coisa que vem da Disney.
Mas também o Vincent...
É que também ele não tem nem... Não parece nada com Disney, né?
Tem nada a ver com a Disney.
Tem isso também.
É justamente por isso, inclusive, que deve ter ganho, né?
É.
O Vincent é baseado num poema do Tim Burton. E o poema é lido durante o curta pelo Vincent Price, que é um cara que ele adorava, assim.
Que legal, cara. O Tim Burton tem essas coisas, né? Assim, ele gosta de homenagear ou gosta de dar um valor para as pessoas que ele realmente gosta, né?
O Vincent Price, ele é meio que... Ele é o cara do terror, assim. Tanto que a música do Michael Jackson, Thriller, é ele que fala.
Que bacana.
É a voz dele.
Bota aí a parte que ele fala. Vamos ouvir então um pouquinho aí o Vincent Price falando em Thriller. The funk of 40,000 years and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no bom, 84, né? Frankenweenie, né? Uma animação de 30 minutos que custou a bagatela de $1 milhão, né? Coisa bacana.
Esse eu não conheço.
Alguém viu Frankenweenie, gente? Eu não sei.
O Frankenweenie é a história de um garotinho. Daí esse garoto tem um cachorro e o cachorro dele morre atropelado no começo do curta. E ele decide ressuscitar o cachorro. Aí o cachorro volta meio Frankenstein, assustando a vizinhança. Não, o curta é legal, compensa ver, tem mais ou menos meia hora. Tem no YouTube também, quem quiser procurar.
Ah, bacana, vale a pena então. Dá uma olhadinha aí. É stop motion também, né?
Não, esse não tem nada de animação.
Não?
Não.
Animação?
Não.
Então por que a gente tá falando dele?
Porque em 2011 vai lançar uma versão dele, um remake, em stop motion.
Ah, tá.
Entendeu?
Ah, ele não é animação, ele é live action, é isso?
Live action. Bem, depois que esse Frankenweenie foi lançado, o Tim Burton foi despedido da Disney, foi mandado embora, porque os filmes dele assustavam as criancinhas. Não é o objetivo da Disney.
Muito pelo contrário.
Exatamente. Ele foi mandado embora, começou a fazer filme fora da Disney.
E aí nós podemos dizer obrigado, Disney. Obrigado por ter mandado embora o Tim Burton, né? Porque aí, sim, a partir daí podemos ter o Tim Burton, né, trabalhando. Né? Então, em 88, né, um clássico, Sessão da Tarde aí, pra quem já tá um pouco mais à frente da caminhada da animação, né? Temos o Beetlejuice, né? Mais conhecido pela nossa maravilhosa tradução como Os Fantasmas Se Divertem. Não, é muito bom esse filme, né? Agora é muito engraçado, né? Beetlejuice, né? Os Fantasmas Se Divertem. Nossa tradução.
É uma coisa.
Não, mas é uma missão ingrata. Eu acho que eu sou obrigado até a concordar, né? Realmente, às vezes. É necessário isso, né? Todos os filmes, né, brasileiros, eles têm que ter uma tradução. É obrigatório isso. E, às vezes, isso é um trabalho ingrato, né? Porque Beetlejuice para Besouro Suco, né? Não era uma tradução muito convincente, né?
Assim, na verdade, a época era outra e o mundo não era globalizado. E no rastro dessa coisa de não colocar nome em inglês e nada. Porque nessa época era assim, todo mundo conta porque quem era mais intelectual, mais de vanguarda, contra os Estados Unidos, não gostavam de colocar nomes em inglês.
Ainda bem que, sei lá, né, tivemos um De Volta para o Futuro da Vida, né, que permite você fazer a tradução literal.
É.
Né, mas o Beetlejuice, né, é a história de um casal que vai morar numa casa... Que vai morar, que é um casal recém-casado que vai morar numa casa e assim que eles saem de lá, eles morrem de um acidente de carro. Com essa morte, os fantasmas deles ficam presos na casa. E aí, alguns anos depois...
Dias depois,
uma outra família vai morar naquela casa e eles ficam com a função de ter que assustar aquela nova família que está chegando. Então, eles para conseguir assustar essa nova família, eles tiveram que fazer todo um treinamento. Tinha uma central, né, que recebia eles para explicar como é que se fazia, etc e tal. Tinha os clássicos de susto, etc. E eles não conseguiam simplesmente assustar ninguém. Foi então quando eles contrataram um especialista, mas que era um safado, na verdade, que era o Beetlejuice. O filme em si é live action, como... Né? Então, por que estamos falando de live action? Porque tem muitas inserções de animação no filme. E animação de stop motion, né? Tem uma cena que virou Beetlejuice, ele é uma espécie de serpente assustando, e é uma cena de mistura. Aliás, que trabalhinho, né? Misturar stop motion com live action, né?
Uhum.
Tá, Tim Burton não foi o primeiro, nem foi o último a fazer isso. Mas, realmente, dá um peso e fez muito bem, com certeza. É uma boa intervenção. E aí eu queria até puxar um pouco do Beetlejuice, né? Eu estava falando de outros desenhos parecidos, né? O Beetlejuice teve uma série animada.
Eu conheci Beetlejuice pelo desenho.
É?
Eu vi depois.
Isso, passava... Passou também na Record, num programa infantil chamado Agente G. E também passou no Cartoon recentemente, eu digo, uns 6, 7 anos atrás. Né? Passava no Cartoon Network, o Beetlejuice. E aí vocês vão ver, o design dos personagens do Beetlejuice, do desenho animado, são bem parecidos com o Vincent, são bem parecidos com a Nova Cadáver. Principalmente naquela característica das olheiras do personagem. Né? Por quê? Olheira, né? É aquela pessoa que não dorme. Né, aquela pessoa que passou aí dias e dias de insônia. Dias e noites, obviamente, né? Então, o susto, né, a coisa do assombrado, tem tudo a ver com isso, né? A pessoa que não consegue dormir porque a casa é totalmente assombrada. Né, então, ou a casa é assombrada, ou a noiva, tem uma noiva cadáver te correndo atrás de você. Enfim, não importa o motivo, né? Então, essa coisa mais noturna, né? A pessoa que fica acordada à noite. Então, é uma característica dos personagens do Tim Burton animados ter essa coisa da olheira, do cansaço, né? Coisa mais... Uma cara também, o rosto afinado, né? Um queixo pontudo, né? Então, uma coisa bem, sei lá, uma coisa bem, até um pouco britânica, assim, né? Dos personagens, né? De serem bem, traços bem marcantes, né?
Bem, o filme gostou.
No desenho não era traduzido, era Beetlejuice no desenho. E aí no filme era do Zuzuko.
Olha só, no desenho animado era... Oi? Desculpa, Andréa, fala.
Não, então, é que já era uma outra época, entendeu? Nossa, ele mudou, assim, muito rápido. E quando lançaram o desenho, eu não assisti. Já era uma outra época diferente. Por isso que numa certa época se colocou o nome em inglês, na outra não. Eu acho que mais uma questão de momento histórico do que de qualquer outra coisa. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? Vamos para 1993. What's this? Falar de The Nightmare Before Christmas, tudo a ver com o Estranho Mundo de Jack.
Mas
eu não me incomodo com o Estranho Mundo de Jack.
Eu também não.
Não é uma tradução infeliz.
Não.
Ela não tem muito a ver com a história do filme, assim, como o outro tem.
Mas vamos lá. Estranho Mundo de Jack, 18 milhões de dólares, né? Arrecadou 75 milhões. Né? O que podemos falar dessa belíssima obra-prima de stop motion?
Estranho o Mundo de Jack é o melhor filme do Tim Burton, disparado, marcou minha infância. Eu via o VHS muitas vezes quando era criança.
Assim,
tem uma história do Estranho Mundo de Jack, E ele escreveu quando tava na Disney, né? E a Disney tinha o direito pela história.
A ideia inicial do filme era fazer um especial de Natal. Só que não foi pra frente, a Disney arquivou o projeto. Depois de vários anos, o Tim Burton descobriu que a ideia ainda tava com a Disney. E ele chamou o Henry Selick pra dirigir o filme, já que ele tava fazendo o Batman Begins na época, e não podiam... Batman Returns.
Eu acho meio estranha essa história, porque o Selick falou que o Tim Burton apareceu umas 5 vezes em 2 anos, e que o tempo que ele ficou não passa de 10 dias.
Nossa, sério? Mesmo assim ficou muito bom. Eu lembro que uma das minhas primeiras aulas de animação na faculdade, a professora passou o Exterminio de Jack. Na verdade, foi uma cena, eu considerei até uma cena muito engraçada, porque enquanto eu tava lixando o poliuretano pra fazer o...
Não é canterígeno.
O boneco. Hã? Que é?
Não é canterígeno, não é aquela espuma... Não é aquela espuma expandida que parece um isopor, assim?
É, exatamente. É essa espuma mesmo.
É canterígeno.
Eu sei que... Olha, obrigado por informar. eu tava de máscara, óculos bonitinho, gente, calma. Não foi também, luva. Também deixa até explicar um pouco melhor, né? Quando a gente fala aqueles bonecos de stop motion em geral, a gente acha que aqueles bonecos são a massinha completamente, né? Sim, ele é todo de massinha. Na verdade, não. Ele tem dentro dele uma estrutura, né? Que geralmente é formada por um esqueleto, né, de metal, né? Assim, o mais básico do básico, né? Aquele boneco stop motion caseiro, é um esqueleto feito de arame, né? Você faz o arame no formato do personagem. E a gente, para dar forma ao personagem, a gente fazia partes do corpo de poliuretano, que é essa espuma durinha, bonitinha, cancerígena, por isso tem que fazer com muito cuidado, tem que lixar com máscara, tem que lixar com óculos, usando luva. Tinha dias que eu chegava meio tonto de tanto poliuretano que eu lixava. Mas, aliás, deixa eu deixar isso bem claro, gente. Eu trabalho com 2D, stop motion não é muito a minha praia, assim, eu fiz uma aula de stop motion, né? Então, mostra aí pra gente, cara. Se eu mostrar pra vocês, vai ser a coisa mais decepcionante do mundo. Então, eu só tô falando. Mas enfim, quando a gente ficava lá lixando poliuretano no formato dos personagens, a professora resolveu ligar e mostrar, passar o Estranho Mundo de Jack. Né? Não por acaso estava em VHS, né? Alguém falou de brincadeira. Isso não tem tanto tempo, tá? Isso não tem muitos anos não, mas era VHS ainda. E aí foi muito bacana, né? Porque, enfim, é impressionante ver, porque no stop motion você costuma alguns estúdios trabalham muito a ideia de que você está vendo uma animação, né? Então, alguns stop motions você vê a diferença entre um frame e outro, né? Você vê, parece que o personagem está se movimentando um pouquinho quebrado. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. O Tim Burton, não, ele é maluco. Ele é totalmente na animação fluida.
Ele animou em 24,
né?
Não foi?
Ele foi 24.
Ele
animou em 24? Em 24, sim, foi em 24. E era uma coisa impressionante você ver a estrutura do... Oi?
Não, é que é loucura fazer isso. É o dobro do trabalho.
Não. Loucura, muito trabalho.
O costume de stop motion na época. O cara realmente quis inovar muito, né?
Não, com certeza. E ele também inovou no personagem em si, né? Porque o Jack era extremamente fino, né? Braços extremamente... quer dizer, era um personagem leve, né? Ele passava a ideia de leveza, ele conseguia dar isso, né? A gente se perguntava na sala, mas como é que esse bicho consegue ficar em pé? Como é que ele não cai? Porque parece que batia um vento naquele personagem e o personagem caía, entendeu? O boneco caía, né? Mas, assim, foi todo cuidado, todo um estudo pro personagem, né? E teve uma cena muito legal que tem aquele... Tem um cientista que tem uma cena... Que ele abre a cabeça dele, tipo, ele abre um mecanismo da cabeça e coça o cérebro. Ele coça o cérebro e fecha de novo a cabeça, né?
Ele parece que é meio um passo, não sei.
Isso, esse mesmo, ele mesmo. Então tem uma cena que ele abre a cabeça, coça o cérebro e fecha a cabeça de novo. Nessa hora, a professora, ela parou a gente pra gente olhar pra cena. Ela falou assim, olha, vocês veem como é que é a complexidade do stop motion. Porque para você poder fazer essa cena, foi feita todo um estudo no design do personagem, para que fisicamente isso pudesse ser possível. E esse personagem só abre a cabeça nessa hora, no filme inteiro, né? Então fez todo um estudo para que isso pudesse ser possível, e isso para três, quatro...
Assim, eles fizeram um estudo anatômico para ser crível, para não, de repente, uma cabeça que não tinha nada a ver abrir.
São as duas coisas, tanto a coisa para ser verossímil, quanto pro personagem funcionar, para não dar problema na engenharia da coisa lá, pro personagem.
Ah, tá.
Você abrir a cabeça dele e ele pender pro chão, porque você tá vendo o seu personagem andando, fazendo uma caminhada, de repente ele cai pro lado, você chora. Você tem que recomeçar a cena do início. Você passou uma tarde toda pra fazer 3 segundos e o bichinho cai pro lado, né? 3 segundos, uma tarde, e isso é uma animação tosquinha, né? Porque 3 segundos acho que faz uma semana. É uma semana de trabalho de estúdio de stop motion.
Uhum.
Né? Mas é um filme bem bacana. Eu gosto muito do Exterminando de Jack, né?
Tem uns detalhes que eles fizeram, que, por exemplo, tem uma hora que o Jack ele vai abrir uma maçaneta e eles construíram todo um cenário para refletir nessa maçaneta. É uma cena de 1 segundo, assim, é uma coisa muito rápida. E é uma cena que aparece só aquela hora. Assim.
Sim, sim. E o conceito da inversão de valores, né? Porque você tem um mundo onde tudo é Halloween, né? E a coisa assustadora que me vai levar naquele ano é o Natal. Né? Que pra gente é uma coisa bonitinha, fofinha, né?
Mas parece que eu tava lendo que ele se inspirou um pouco no Grinch, né?
É. Sim, no Grinch, né? E aí traz uma coisa totalmente... Traz um conceito muito bacana, né? De, eu vou usar o Natal pra assustar todo mundo. Nossa, como assim, né? Como isso é possível, né? E é uma animação, enfim, é uma obra-prima da animação, né? Essa eu nem peço, assim, quem não assistiu, assista, alugue, sei lá, não... Eu recomendo o seguinte, se você gosta de animação, se você quem pensa em trabalhar com isso, ou quem pensa em estudar animação, o Estranho Mundo de Jack tem que estar na estante. Não tem outra coisa. Né? Aproveita agora que tem uma versão especial aí, edição limitada, com bastante informação, bastante extra, né? Vale muito a pena.
Ele é muito bom.
Sim. É um filmaço completo, né? E detalhes aí, gente, detalhes do filme, né?
Então,
o que a gente pode contar?
A equipe que fez o filme foi composta por 200 pessoas e foram 227 bonecos.
E foram 227 bonecos?
Vai, manda aí.
Foram 227 bonecos e mais de 400 cabeças.
Caraca.
Ah, pera, não, tô faltando uma coisinha. 400 cabeças era só no Jack.
Só do Jack?
Tem alguns stop motion que eles trocam a boca, trocam o olho, mexem a sobrancelha. O do Jack, eles fizeram uma peça só. Então, era 10 cabeças com um certo tipo de olho com boca diferente. E eles iam fazendo assim, pra chegar toda essa quantidade de expressões que ele tem durante o filme, deu mais ou menos 400 cabeças diferentes.
Trabalho.
Muito trabalho. Gente, a Disney queria fazer, né, uma sequência de 2001 com computação gráfica, né?
Graças a Deus não fizeram.
Com certeza. Pelo amor de Deus. Aliás, eu detesto esse conceito de botar sequência, né?
Uh-huh.
E aliás, é um risco muito grande, né? De você destruir uma franquia fazendo uma sequência. Acho que o Estranho Mundo de Jack, ele começa, segue e termina bem. Então não precisa... Não precisa inventar mais coisa pra destruir o personagem. Né?
Tem que ganhar dinheiro,
hein? Ah, sim, né? Ganhar dinheiro, com certeza. Vim de Shrek, né? Eles fizeram o primeiro... Atenção, lá vou eu morrer de novo pelos fãs inveterados de animação. O Shrek primeiro, maravilhoso, conceito muito bom. Aí eles falam assim, vamos fazer um 2. Aí você já fica tenso, né? Aí você faz o Shrek 2, dá certo, né? E eu não ouso dizer que é melhor que um, não, mas deu certo dois, funcionou, foi, caminhou direitinho.
Uhum.
E aí, no risco, eles fazem um 3. Né? E você fala, meu Deus, você já fez um, já fez o 2, para aí, já deu certo. Não, aí eles fazem um 3. O 3 é uma porcaria. Ninguém me convence que o 3 é bom. Sabe? Agora vai ter um 4. Não basta eles terem já estragado com o Shrek, vão fazer um 4. Né? Então. Sequência é uma coisa muito que não se brinca, não deve se usar com frequência, não. Tem que tomar cuidado.
E detalhe, gente, é, a gente vai ter um podcast só do Shrek, tá? Lá mais pra frente, quando o Shrek 4 lançar.
Bom, então, é... Estranho Mundo de Jack, em 93, foi um estrondoso sucesso, né? É, em 96, o Tim Burton lança uma outra animação que se chama James e o Pêssego Gigante. Posso falar uma canelada aqui, mas é baseado no clássico do... Ah, vai. Sobre o que é a história?
A história é de um garoto órfão que tinha umas terríveis tias que tomavam conta dele. Ele tornou amigo de insetos que viviam dentro de um pêssego gigante. Daí esses insetos levam ele pra dentro desse pêssego.
Uhum.
É, o filme, ele começa em live action. Daí quando o garoto entra dentro do pêssego, começa a parte de stop motion.
Ah, que legal.
Só que o Tim Burton, no caso, queria fazer uma mistura de stop motion com live action. O garoto seria em live action e os insetos seriam em stop motion. Só que ia ficar muito mais caro. Daí convenceram o Tim Burton a fazer tudo em stop motion, pra não ter o trabalho de misturar tudo.
Com certeza, ia ficar uma coisa cara pra caramba. Bom, mas aí em 96, né, depois de James e o Pêssego Gigante, é, o outro filme em live action também, mas que tem muitas exceções de animação, foi lançado pelo Tim Burton, que se trata de um, acho que a gente já pode até dizer clássico, Marte Ataca, né? Ele foi uma grande homenagem aos filmes fantásticos, os filmes clássicos de invasão de alienígenas, né? Então, assim, o trash do filme era proposital, o filme era um pouco trash, né?
Totalmente.
Mas é proposital. Mas era justamente a referência a esses filmes que o Tim Burton estava homenageando.
Não, ele saiu 3 meses antes da independência dele.
Foi uma coincidência, mas foi uma coincidência interessante, porque é como se fosse até uma paródia.
O Tim Burton disse que ele não sabia do lançamento desse filme, foi apenas uma coincidência. Ele ficou surpreso de como os dois filmes eram parecidos, mas...
Ah, sim, claro. Ninguém falava de Independence Day antes, imagina. É. Ninguém nunca. Foi um filme secretíssimo. Né? Nossa. Mas eu também até acredito que isso tenha sido uma coincidência. Né? Porque a proposta não é a mesma, exatamente, mas...
Tim Burton, como a gente já tá falando, ele é fanático stop motion. E nesse filme ele queria fazer os marcianos em stop motion. Só que, novamente, ia ficar muito mais caro. E os produtores convenceram ele a fazer em 3D.
Triste, né?
Daí eles chamaram o produtor. Chamou o pessoal da ILM, Industrial Light Magic.
George Lucas.
Uhum. Pra fazer os marcianos. E eles conseguiram diminuir em 20 milhões. O preço do filme.
Caraca, foram 20 milhões em marketing o filme?
Foram 20 milhões em marketing. Marketing que não funcionou nem um pouco.
Não, pois é, eu lembro que eu aluguei. Eu não fui ver no cinema. Mas me arrependi, assim.
Eu me arrependi. Eu me arrependi, eu achei horrível assim. Eu gosto do trash, mas achei que não deu certo.
Ele era pra ser trash, cara. O objetivo dele era esse.
Foi um elenco desse porte no filme trash, cara.
Ah, mas quando é de propósito, cara.
Ah, não sei.
Pô, tinha o Jack Black no elenco. Primeiro filme que ele fez.
Tommy Lee Jones, cara.
Uma alienígena com música, cara. Achei muito... Sério. Até o Sinai, que é com água, eu já achei tosco.
Ah, cara, pior Independence Day, que eu derrubo o ET como soco, cara.
É.
Bem-vindo à Terra. Bom, então, de 96, né, o Tim Burton, em relação à animação, faz um pequeno silêncio, mas em 2005 ele explode novamente, né, com um filme que foi, assim, acho que o maior sucesso dele em animação stop motion no cinema, que foi Noiva Cadáver. Agora, esse você gostou, né?
Nossa, muito bom mesmo.
Né? É, a ideia da, do casal, né, do, do, do noivo que queria pedir a mulher em casamento e acidentalmente é, acaba colocando a aliança no, 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 no cadáver de uma noiva prometida. E ela fica correndo atrás dele. É um filme maravilhoso, é um filme que... É, aliás, não à toa, né? Arrecadou 117 milhões de dólares, né? Com um custo de 40 milhões. Aí, mais uma vez, aí, o design dos personagens, uma, um show à parte, né? O, aquela, o véu da Emily, totalmente uma estrutura feita pro véu da Emily, que era feito de arame, né? Enfim, milhares de cenas fantásticas. É um filme que, nossa, eu gosto muito de Noiva Cadáver, é um filme que marcou muito, né? E acho que pouquíssimas doses de computação gráfica tiveram o filme, né? Ele foi realmente muito mais stop motion do que qualquer outra coisa.
Eu sou uma pessoa que só assisto. É, você tem muito contra dizer a computação gráfica. E eu acho
não, negativo, não, desculpa. É, não...
A passando é essa, entende? Então eu acho que desde que se conte história, tá chato nesse filme.
Não, vai. Jamais vou falar mal da Pixar, pelo amor de Deus. Mas é que durante... Mas assim, deixa eu falar até um pouquinho. Até é legal você botar isso, André. É porque ultimamente, assim, quando a gente ouve investidores falando e coisas do tipo, né, a gente hoje em dia tem vivido muito uma preocupação de que a técnica começa a falar um pouco mais alto do que a obra em si, né? Claro que o Tim Burton não é o caso. Ele totalmente, ele não importa a técnica que faz, ele sabe contar uma boa história, seja na live action, seja na animação, e seja qual for a técnica de animação, né? O que acontece hoje em dia é que, eu não sei se que alguém viu, né? Quando a Pixar começou a explodir na animação, todo mundo passou a dizer que era o 3D que fazia uma boa história. Não era uma boa história que surgia, né? Então surgiu um período de que tudo que seria bom era porque era animação 3D. Hoje em dia, o grande... Perdão?
O que faz a animação é a
história. Não, com certeza. É, hoje em dia, o grande medo é que, por exemplo, devido ao grande sucesso do Avatar, né, do James Cameron, todo mundo passe a olhar a história, mais a... Mentira, desculpa. Todo mundo passe a olhar mais o fato do filme ter aqueles efeitos todos do que a história em si, né? Avatar é um filme lindíssimo, né? É, não, mas tem uma boa história. Tipo assim, não vou dizer que tem uma história maravilhosa, mas tem uma boa história, né?
Eu acho que tem uma discussão, assim, já é anterior ao Avatar, essa coisa mesmo de dar como os lugares dos atores, ou como os computadores tomar o lugar do ser humano, é...
Sim, é uma discussão eterna. Não,
que não tem nada a ver, porque na verdade o pai de diferença realmente é a história. E a série só vem dar um posto pra isso, não é dizer de forma nenhuma como a técnica vai.
É, com certeza, mas em alguns pontos, assim, acho que a técnica ela conta assim um pouco. Né? Eu acho que a Noiva Cadáver não seria a mesma coisa se tivesse sido em 2D ou se tivesse sido totalmente computação gráfica. Entendeu? Então a técnica, ela dá um pouco o charme da história, entendeu?
É a cara de fantasia, né?
Exatamente, né? Nesse aspecto. Então eu gosto de falar muito que teve poucos... A computação gráfica foi necessária em algumas cenas, mas não foi ela que comandou a cena em si, né? Então foi feita com muito bom gosto, com muito carinho, né? Com jeito que foi justo a aplicação da técnica. Não foi uma coisa gratuita, né? O que mais a gente pode falar de Noiva Cadáver, pessoal? O que mais que a gente pode citar aí?
Bem, cara, eu sei que é um pecado, mas até hoje eu não vi esse filme.
Ah, tá ligado. É muito bom.
Não, filmaço, muito maravilhoso. Eu acho também que a gente falou tudo que...
Eu gostei de, pelo menos, a parte da técnica de animação, que eles inovaram bastante. Eu acho que eles passaram pra digital. Em vez da película, eles fotografavam com uma câmera fotográfica.
Sim.
E isso é legal que ela era mais compacta, não tem cenas, assim, tem nos extras, cenas em que ele está tirando foto da mesa de jantar e a câmera tá de ponta cabeça em cima da mesa. Assim, uma coisa que não daria para fazer com uma película.
Uhum, com certeza. Tem essa
vontade. A questão da articulação dos bonecos, que eles usavam um esqueleto no rosto.
Isso.
O que limita um pouco a parte meio cartoon, assim, de abrir a boca, que tinha o Jack, que tinha aquelas bocas absurdas, assim. Mas facilita muito os animadores e fica uma coisa muito mais fluida, assim, o movimento. Eles controlavam por um mecanismo, assim, eles tinham uma ferramenta na orelha, girava, aí abria um pouco a boca, aumentava o sorriso, mexia na sobrancelha, ele tinha um pouco mais disso, assim, uma coisa mais tecnológica. Que não, eu acho que não atrapalhou em nada. E tanto que alguns personagens que tinham que ser mais precisos, ele tinha esse sistema de trocar a boca, trocar a roupa.
O Tim Burton, ele produziu ou dirigiu o filme?
Então, ele dirigiu junto com o Mike Johnson e produziu também.
Ah. É, a galera da Laika, né? Sempre mantendo aí, já botando o aviso do que vinha mais tarde, né? Com Coraline, né? Então, foi a galera que montou esses bonecos, que preparou toda essa tanto ela, acho, quanto os temas de Jack, eu tô errado. Tô falando besteira.
Ah, o diretor é o mesmo, o produtor.
Bom. É, então, depois de Noiva Cadáver, a gente chega a 2009 com Nine, né? Que, assim, foi um filme mais modesto, né? 30 milhões e arrecadou 41 milhões. Né? O que a gente pode falar aí dessa última produção do Tim Burton?
Não, eu achei, assim, um filme engraçadinho, agradável do filme, mas ele é bem fora do estilo. Ele é mais, não tem essa coisa da, né, que os outros têm.
É, ele é bem diferente mesmo.
Tem uma outra carinha, assim, se você não falar que Tim Burton não tem aquela assinatura, assim. Mas é um filme bom de ver, não sei.
Na verdade, o filme foi baseado num curta, dirigido pelo Shane Ecker, também dirigiu o filme.
É baseado entre aspas, né? Ele é uma cópia do filme.
Pendido.
Não, você assiste o curto, é exatamente a mesma história, com personagens mais bem feitos e mais legais. É a mesma história.
O curta foi indicado ao Oscar em 2005. O Tim Burton viu, achou interessante e deu dinheiro pra fazer o filme.
Ah, ele só produziu o filme.
É.
Tá explicado por que não tá tão, não tem tanta assinatura dele.
Tem a cadeira,
E outra coisa também, tem o Frodo no filme, né? O Frodo que é o herói do filme.
O Johnny Depp faz alguém nesse filme, não?
Não, ele não faz alguém.
Não?
Não.
O Johnny Depp não tá, né?
Não tá, gente. Surpresa.
Nem o Johnny Depp, nem a Helena, a mulher dele lá.
A mulher dele, a esposa dele.
E nem o Elfman.
Não, o Danny Elfman, ele fez a trilha sonora. A trilha sonora
tá
dele.
Aqui.
Bom, então, depois de Nine, depois de falar um pouco sobre essas animações, né, o próximo passo de Tim Burton é trazer para o cinema a sua leitura de um dos maiores contos da literatura, né, que é Alice, né, não talvez literalmente a história do Lewis Carroll, mas a sua, aliás, como tudo que ele faz, né, a leitura dele é acerca de uma belíssima obra, né? Quem viu aí que o trabalho anterior dele, que foi justamente A Fantástica Fábrica, comparando as duas versões existentes para o cinema, a versão do Tim Burton, ela é fantasticamente, ela é maravilhosa, ela consegue captar uma leitura. Aliás, eu vou confessar para vocês que eu tenho um sonho, cara. Eu gostaria muito de um dia que alguém desse um livro do Monteiro Lobato pro Tim Burton. Sabe, né? Imagina que seria City do Pica-Pau Amarelo versão Tim Burton, cara. Né? Seria uma coisa fantástica. Mas o que, que a gente não pode falar que a gente ainda não viu Alice, né? Alice ainda tá aí para ser lançada nos nossos cinemas. Mas o que, que a gente pode falar de expectativa? O que, que a gente pode falar que podemos aguardar de Alice de Tim Burton?
Quando
André, fala um pouco, você que gosta da obra do Carroll, fala um pouquinho mais.
Não, não, Segundo André é outro livro, não é?
Não, eu não conheço, é, você leu a Alice...
O Atrás do Espelho, não.
Então, eu não sei exatamente, eu sei que nessa obra tem esses personagens aí da Rainha Branca, da Vermelha, e que a Alice é mais velha e tal, eu sei mais ou menos isso, eu não sei... Até que ponto que ele está seguindo o livro ou que ele inventou um roteiro e alternativo.
É, espera que eu li, mas... que a Alice está com 19 anos.
19, é, ela é mocinha. E eu acho que no Atrás do Espelho é isso mesmo, né? Ela está mais velha e volta lá pro Berlim e reencontra os personagens e tem essas duas rainhas. E eu não sei, como eu não li, se... É uma sequência, tipo, Alice criança, anos depois, no outro livro, ela 19, ou se isso aí foi ele que adaptou aí pra...
Você lê que a Alice com 19 anos, que ela volta pro mundo, só que não é Underworld, é Underworld. Que ela tinha que entender errado. Tipo, o mundo de baixo, assim.
Ah, tá. Wonder, não Under.
É, que agora é Under.
Ah, tá. Não tinha prestado atenção. É, mas assim, na verdade eu não assisti e não tinha prestado atenção, né,
E que ela volta pro mundo e ela descobre uma profecia onde ela é a única pessoa que pode matar uma criatura controlada pela Rainha Vermelha.
Então, eu acho que aí fora desse ser um pouco aquela coisa do... da inocência infantil, né, da Alice... E passa a ter essa coisa de heroína, que já é uma coisa mais adolescente. Não sei se ele quis fazer a coisa mais...
Olha, uma das características do Tim Burton, quando falaram a respeito da Fantástica Fábrica, né, muitas pessoas criticaram, pô, mas esse não é o mesmo Willy Wonka, esse não é, enfim, não é a mesma história. Quem falava muito isso era o pessoal que viu o filme anterior, né? O filme que hoje em dia, acho que é Sessão da Tarde também. Né? Mas quem leu a história, né, a história da Fantástica Fábrica, falam que ele buscou ser muito mais fiel à visão do livro, né? Então acho que talvez a gente possa esperar do Tim Burton nessa obra uma coisa um pouco mais próxima do que o Lewis Carr imaginava, né? Uhum. Eu não sei se você pode falar um pouco disso, André. Se a história, por exemplo, da Alice, o primeiro, né, o clássico, do País das Maravilhas, comparado ao clássico do Disney, existe essa proximidade? Existe essa... Ou o Disney fez
não,
como...
Não,
ele, ou como ele fez, como fez com todo mundo, pegou a história e fez do jeito dele, né?
Ele pegou a história e fez do jeito dele, não tem nada a ver. Eu acho que... Essa coisa do psicodelismo que tinha lá na Alice dos anos 50, ele passou com o visual dele, que já é bacana, interessante. Dark, com cores bem vivas, forte. Então, eu acho que ficou mais no visual. Mas a história da Alice da Disney é uma coisinha mais inocente, mais moralista mesmo. Tipo, que a criança tem que obedecer, porque senão vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E a Alice do Tim Burton já é uma menina, já é uma mulher moderna que vai à luta e corre atrás do que ela quer e tem capacidade de decidir. Então, assim, a Alice de 1950 representa a mulher de 1950 e a Alice do Tim Burton é a mulher moderna e eu acho que isso aí é uma coisa que dá para perceber bem a distinção. Mesmo assim, uma tendo criança e outra sendo adolescente.
Olha, eu lembro aqui nas minhas memórias de ter assistido uma peça da Alice Através do Espelho, né? Confesso a vocês que a história que eu me recordo era próxima ao que eu conhecia do País das Maravilhas, tá? Mas por que eu tô contando isso então? Porque a história, a forma como a peça foi apresentada, ela colocava o espectador como participante da história. Né? Então, assim, a gente estava lá no hall esperando entrar na sala de teatro e de repente surgia um chapeleiro louco me oferecendo um chá, né? E aí eu tomava o chá e aí depois de uns 5 segundos o chapeleiro louco virava e falava assim: o chá já está fazendo efeito? né? E eu fiz aquela cara de quê? Hã? O que você tá falando? E aí a gente entra no. A gente entra no lugar da peça. E em vez de a gente entrar numa plateia, a gente entra numa sala, num quarto, né? E nesse quarto tem uma cama, tá a Alice e tem um espelho, né? E aí a Alice, ela começa, aí a história começa, vai acontecendo, a gente vai assistindo a Alice sendo, assim, provocada a entrar no espelho, e quando ela entra, a gente entrava em seguida, né? Então, e aí quando a gente entrava no espelho, a gente descia e escorrega, né? Isso aconteceu mesmo, gente, eu não sou maluco não. Isso era uma peça de teatro da Alice. E aí tudo que ela foi vivenciando, a gente vivenciava junto, né? Era muito bacana a forma como foi feita a peça, né? Quando ela crescia, o teto rebaixava, né? O teto onde a gente estava, dando a sensação de que a gente estava crescendo junto com ela, né? A gente viu o sorrisinho lá do gato, daquele gato... Qual é o nome do gato? Né? Então, a gente viu o sorrisinho dele, assim, aquela luz acesa. Então, foi uma experiência muito bacana, né? Porque... Tem uma brincadeira que fazem com o público, dizendo que alguém roubou uma calcinha vermelha e ia aparecer na mão de alguém, enfim. Quer dizer, é toda uma leitura, assim, bem para desmistificar a visão que tinham da Alice do Disney, né? Aquela história toda bonitinha, toda fofinha, né? O Disney tem essa coisa de adaptar... Bom, temos que tornar isso possível para crianças, né? Apesar que o Alice do Disney, eu acho, assim, um pouco fora do padrão Disney de animação. Né,
de narrativa.
Eu sou apaixonada por aquela lagarta, né? Que ela fica, quando ela fala quem é você...
Fica fumando alto lá o tempo inteiro.
Fica fumando alto, quando ela fala quem é você, sai um W, um R e um U, né? Who are you? Né? E aí ela começa, aí a Alice começa, não entendo, estou meio perdida, aí, why? Aí sai o Y, né, da boca da lagarta. Quer dizer, vai fazendo todas as brincadeiras, eu acho... Essa é uma brincadeira.
Na verdade, já se hoje seria assim, um certo preconceito de fazer um personagem. Eu acho que o estúdio não se sentiria à vontade de fazer um personagem desse.
Não, eu também acho. Eu tô surpreso que o Disney permitiu esse personagem, né? Enfim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Burton ele vai estar um pouco mais próximo à visão do Lewis Carroll, né? Eu acho que ele vai realmente, né? O Johnny Depp tá, né? É o gato.
É o chapeleiro.
O gato mesmo, que eu adoro, não me faz uma tarefa. A participação dele é bem pouquinho. E no primeiro filme ele é um personagem bem importante, né?
Maravilha. Então podemos esperar, obviamente, um bom filme. Né, uma boa sessão no cinema, com certeza, né?
Com certeza.
Eu li umas críticas que no Rotten Tomatoes, das pessoas que fizeram o dia, 52% só que estavam fazendo positivo.
Mas aí eu te pergunto, será que foi aquele pessoal que esperava ver a lista Disney e viu...
com certeza.
Porque...
Eles têm separado, tem a genérica e a de críticos de jornal.
Entendi.
Desses críticos deu 62% da aprovação, que não é tão alto também.
Também não é baixo, vai.
Tá, tudo bem.
E o filme também já arrecadou mais de 800 milhões no mundo, que não é pouca coisa.
800 milhões de reais?
Dólares.
Nossa,
faz muita diferença.
A trilha sonora, novamente, pelo Danny Elfman.
Ele montou uma equipe, né, que ele confia e tá sempre junto, né? Danny Elfman, Johnny Depp, a mulher dele.
Não, com certeza. Vai lá.
Que eu me lembro que 90% do filme foi feito com fundo verde. E que
computação gráfica bem aplicada.
Primeira vez que o Tim Burton usou fundo verde.
É uma coisa, no filme tem alguma coisa em stop motion ou é tudo em computação gráfica?
Não, é 3D.
Tudo 3D.
Pelo que eu vi.
Eu não sei se é muito de técnica, mas ali eu acho que é 3D mesmo.
Tudo 3D.
Não, e tem mais uma coisinha. Ele mistura live action com 3D, sem usar a motion capture.
Bacana isso, bacana.
Como ele fez isso? Ele
só fez pessoal, só para lembrar, não, peraí, só um minuto, só para explicar. Motion capture, né? É uma técnica de animação que é até uma discussão no meio da animação se é ou não animação.
Animação entre aspas, né?
Né? É. Por quê? Por exemplo, Senhor dos Anéis, estava lá o Gollum, né? O Gollum fazendo aqueles movimentos caminhando sobre as pedras, né? Na verdade, o ator que fazia o Gollum fazia esses movimentos e eles capturavam o movimento do ator e aplicavam por computação, né? Enfim, aplicavam no personagem. Então era uma coisa meio que automática, meio que eletrônica. Claro que suas devidas proporções, respeitando, enfim, é uma coisa fantástica. Mas muitas pessoas discutem se isso pode ser ou não considerado animação.
Mas isso, né? Também é um papo para um podcast.
Com certeza, não para esse. Né? Mas é bacana, mano.
Nunca é aquela captação crua, né? Tem que dar uma trabalhada, uma melhorada.
Sim, não, com certeza, com certeza. Então é muito legal saber que tem um 3D sem motion capture no, quer dizer, isso dá uma certa valorizada no filme, sim, né? No trabalho 90, que fizeram.
90% das cenas tem fundo verde, então 90% das cenas tem 3D.
E tem animação.
Junto com live action.
Muito bom. Bem legal.
E outra coisa que eu li também que eu achei muito interessante, que as cenas com fundo verde foram feitas em 40 dias. Só.
Caraca.
Tá na Wikipedia aí, eu duvidei quando li, mas tá lá.
Caramba.
E ficaram tanto tempo trabalhando de fundo verde, tinha pessoas que passavam mal, ficavam enjoadas por causa do verde, ficava rodeado de verde. E que Tim Burton usava óculos com lente lavanda, que é um roxinho, assim.
Uhum. Pra neutralizar o efeito do verde. É. Funciona, é bom, uma boa técnica.
E o Alice também é o filme mais caro do Tim Burton que ele já fez na vida. 200 milhões.
Eu acho que isso é meio que nem o Gmail, né? E contando, né? Até o próximo filme do Tim Burton, esse foi o mais caro que ele fez na vida.
mais uma curiosidade que eu vi. Que ele decidiu não usar a câmera 3D. Ele tá usando câmeras convencionais, que ele disse que elas são caras e desajeitadas. Ele não tá usando, ele vai fazer. Foi feito pra 3D o filme. Tanto pra assistir em IMAX. E aí tem até uma crítica do James Cameron, que ele fala que não faz sentido você fazer um filme 2D e depois converter pra 3D. Mas eu tava pensando sobre isso, eu acho que encaixa do jeito que ele faz. Porque ele tá usando a animação mesmo, feita à mão, eu acho que tem uma cara um pouco mais de 2D, aquela coisa de plano, então ele deixa o live action num plano e depois trabalha 3D com mais profundidade. Eu acho que funciona. Não sei, precisa ver agora, em 3D, pra ver como é que ficou o resultado.
O James Cameron falou que ele não gosta de fazer essa transferência do 2D pro 3D?
Não, ele falou que não faz sentido isso que ele fez.
Então por que ele tá fazendo pro Titanic? Tá fazendo isso com o Titanic, pô.
Cara, a gente pode perguntar isso, por que ele fez Titanic? Eu acho que essa pergunta é até mais... E aí, alô? Não bastou ele ter feito, ele ainda vai trazer isso de volta às nossas memórias, entendeu?
Vai um monte de gente assistir de novo.
Vai, cara.
Com certeza. Bom, gente, então, foi apenas uma rápida passada em alguns filmes do Tim Burton, quer dizer, os filmes ligados à animação, né? Esperamos que tenha gostado e vamos ver, então, Alice nos cinemas.
Sexta-feira agora
nos cinemas. E você que quer conhecer um pouco mais sobre a obra de Lewis Carroll, né? A editora Jorge Zahar tem dois livros, né? Um livro com a história em si, né? Que é o menorzinho, a versão pocket. E um livro com a Alice edição comentada, né? Com vários comentários a respeito da obra. Então são duas fontes de pesquisa muito bacanas para quem quer conhecer a Alice, né? Então basicamente é isso. Esperamos que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo AnimaCast SA.
Tem um lugar diferente de todos os lugares na Terra. Um lugar cheio de maravilhas, mistérios e perigos. Dizem que para sobreviver você tem que ser louco como um chapeleiro. O que, por sorte,
Eu sou.
Alice, você está muito atrasada, sabia? Levadinha.
Isso é impossível.
Só se você acreditar que é.